Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Elder Silva, na Igreja Batista do bairro Rio Comprido. É uma alegria ter você juntamente conosco para que possamos então meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero falar hoje com você sobre a Igreja ao gosto do freguês. Sabe, o movimento chamado Igreja ao gosto do freguês, ele está invadindo muitas denominações evangélicas, propondo evangelizar através da aplicação das últimas técnicas de marketing. Tipicamente, ele começa pesquisando os não crentes, isso que um dos seus líderes chama de desigrejados, ou o João e Maria desigrejados. A pesquisa, ela questiona os que não frequentam quaisquer igrejas sobre o tipo de atração que os motivaria a assistir às reuniões. Isto mesmo, assistir às reuniões. Os resultados, então, do questionário mostram as mudanças que poderiam ser feitas nos cultos e outros programas para atrair os desigrejados, mantê-los na igreja e ganhá-los para Cristo. Bem, os que desenvolvem esse método, eles garantem o crescimento das igrejas que seguirem cuidadosamente as suas diretrizes que foram aprovadas. Praticamente, falando, dá certo, não é? Falando, dá certo. Mas duas igrejas são consideradas modelos desse movimento. Nós temos a William Creek Community Church, perto de Chicago, que é pastoreada pelo Bill Rebels, e a Thunder Black Valley Church, ao sul de Los Angeles, pastoreadas por Rick Warren. Bem, a sua influência é inacreditável. A William Creek, ela formou a sua própria associação de igrejas, com 9.500 igrejas-membros. Em 2003, 100 mil líderes de igreja assistiram, no mínimo, a uma conferência para líderes realizada por William Creek. Bom, acima de 250 mil pastores e líderes de mais de 125 países participaram do seminário de Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Mais de 60 mil pastores recebem o seu boletim semanal, não é? Olhando para a igreja de William Creek, parece que essa igreja não poupa despesas em sua missão de atrair as massas. Sabe, depois de passar por cisnes deslizando sobre um lago cristalino, vê-se o que poderia ser confundido com a sede de uma corporação ou um shopping center de alto padrão, sabe? Ao lado do templo existe uma grande livraria e uma enorme área de alimentação completa, que oferece 5 cardápios diferentes. É uma tela panorâmica que permite aos que não conseguiram lugar no santuário ou que estão na praça de alimentação, assistam os cultos. O templo é espaçoso, moderno, é equipado com 3 grandes telões e os mais modernos sistemas de som e iluminação para apresentação de peças de teatro e musicais. Sem dúvida, a William Creek é imponente, mas não é a única mega igreja que tem como alvo alcançar os perdidos através dos variados métodos. Megas igrejas, através dos Estados Unidos, adicionam salas de boliche, quadras de basquete, salões de ginástica, sauna, para desestressar o crente, espaços para guardar equipamentos, auditórios para concertos, megas produções teatrais, até mesmo franquias do McDonald's, tudo para o progresso do evangelho. Bom, pelo menos é o que dizem. Ainda que algumas igrejas estejam lotadas, sua frequência não é o único elemento que nós avaliamos ao analisar essa última moda de fazer igreja? Bem, meus amados, o alvo aqui declarado dessas igrejas é alcançar os perdidos, o que é bíblico e digno de louvor. Mas o mesmo não pode ser dito quanto aos métodos usados para alcançar esse alvo. Vamos começar pelo marketing como uma tática para alcançar os perdidos. Fundamentalmente, marketing, ele traça o perfil dos consumidores. Ele descobre suas necessidades e ele projeta o produto, ou seja, a imagem a ser vendida. Irmãos, de tal forma que venha ao encontro dos desejos do consumidor. Bom, o resultado esperado é que o consumidor compre o produto. O George Barna, a quem a revista Christian Today, ou Cristianismo Hoje, chama de o guru do crescimento da igreja, ele diz que tais métodos são essenciais para que a igreja de nossa sociedade consumista alcance essas pessoas. Líderes evangélicos do movimento do crescimento de igreja, eles reforçam a ideia de que o método de marketing pode ser aplicado, e eles o têm aplicado, sem comprometer o evangelho. Eu pergunto, será? Bom, em primeiro lugar, o evangelho e, mais significamente, a pessoa de Jesus Cristo não cabem em nenhuma estratégia de mercado. Jesus não é um produto a ser vendido. Nós não podemos ser modificados ou adaptados para satisfazer a necessidade da nossa sociedade consumista. Qualquer tentativa nessa direção irá comprometer de algum modo a verdade sobre quem é Cristo e do que ele fez por nós. Por exemplo, se os perdidos são considerados consumidores, e um mandamento básico de marketing diz que o freguês sempre tem razão, então qualquer coisa que ofenda os perdidos deve ser deixada de lado, modificada ou apresentada como sem importância. A Escritura nos diz claramente que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, e que Cristo é uma pedra de topreço e rocha de ofensa. 1 Coríntios, capítulo 1, e verso 18, e 1 Pedro, capítulo 2, e verso 8. Irmãos, algumas igrejas que são voltadas ao consumidor, elas procuram evitar esse aspecto negativo do Evangelho de Cristo, enfatizando os benefícios temporais de ser cristão e colocando a pessoa do consumidor como seu principal ponto de interesse. Mesmo que essa abordagem ela apele para a nossa geração acostumada à gratificação imediata, ela não é o evangelho verdadeiro e nem o alvo de vida do crente em Cristo. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que se você quiser atrair os perdidos, oferecendo o que possa interessá-los na maior parte do tempo, estará apelando para o seu lado carnal. Querendo ou não, esse parece ser o modus operandi dessas igrejas. Elas copiam o que é popular em nossa cultura, música das paradas de sucesso, produções teatrais, apresentações estimulantes de multimídia, mensagens positivistas que não ultrapassam os 30 minutos. Sabe, essas mensagens frequentemente são tópicas, terapêuticas, com ênfase na realização pessoal, sabe, salientando que o Senhor pode oferecer o que a pessoa necessita e ajudando-a na solução dos seus problemas. Sabe, essas questões, elas podem não importar ao número cada vez maior de pastores evangélicos, mas, ironicamente, estão se tornando evidentes para alguns observadores seculares. Eu estava vendo em seu livro The Large Church Went to Market, A Igreja Foi ao Mercado. O pastor Gary Gilley observa que o periódico The Marketing American Demographic reconhece que as pessoas estão, veja bem, olha só, procurando espiritualidade e não a religião. Sabe, por trás dessa mudança está a procura por uma fé experimental, uma religião do coração, não da cabeça. É uma expressão de religiosidade, irmãos, que não dá valor à doutrina, ao dogma, e faz experiências diretamente com a divindade. Seja esta chamada Espírito Santo, consciência cósmica, não sei, o verdadeiro eu, sei lá. É pragmática, individual, mas é centrada na redução de estresse do que em salvação, mais terapêutica do que teológica. Fala sobre sentir-se bem e não ser bom. É centrada no corpo e na alma e não no espírito. Alguns gurus do marketing evangélico começaram a chamar esse movimento da indústria da experiência. Sabe, existe um outro item que muitos pastores parecem estar deixando de considerar em seu entusiasmo de promover o crescimento da igreja atraindo os não salvos, mesmo que os números pareçam falar mais altos. Bom, nessas igrejas ao gosto do freguês, sabe, um número surpreendente de igrejas nos Estados Unidos, passei mais ideia, umas 841 alcançaram a categoria de mega igreja, com 2 mil a 25 mil pessoas presentes nos finais de semanas. Poucos perceberam que o aumento do número de membros não se deve a um grande número de desigrejados juntando-se à igreja. Durante os últimos 70 anos, a porcentagem da população dos americanos que vai à igreja tem sido relativamente constante, 43%. Houve um crescimento chegando a 49% em 1991, no tempo do surgimento da modalidade de igreja. Mas tal crescimento diminuiu gradualmente, retornando aos 42% em 2002. De onde então essas megas igrejas têm se esforçado para acomodar pessoas que nunca se interessaram pelo evangelho? Como é que elas conseguem seus membros? Na maior parte, de igrejas menores que não estão interessadas ou não têm condições financeiras de proporcionar tais atrações mundanas. O que dizer das multidões de desigrejados que supostamente se chegaram a essas igrejas? Sabe, essas pessoas constituem uma parcela muito pequena das congregações. O Peter estudou William Crick por um ano e escreveu um livro intitulado A William Crick Checker Services. Sabe, nesse livro, ele estima que os desigrejados, que seriam o público-alvo, constituem somente 10 ou 15% dos 16 mil membros que frequentam os cultos da William Crick. Se essa porcentagem é típica entre igrejas ao gosto do freguês, o que provavelmente é o caso, então a situação é bastante perturbadora. Sabe, milhares de igrejas nos Estados Unidos, em outros países, se reestruturaram completamente, transformando-se em centro de atração para desigrejados. E isso, aliás, não é bíblico. A igreja é para a maturidade e crescimento dos santos, que saem pelo mundo para alcançar os perdidos. Contudo, essas igrejas voltaram-se para o entretenimento, a conveniência, na tentativa de atrair João e Maria. Sabe, fazendo-os sentir-se confortáveis no ambiente da igreja, para que eles continuem frequentando a igreja ao gosto do freguês, evita-se o ensino profundo das escrituras em favor de mensagens positivas, sabe, destinadas a fazer as pessoas sentirem-se bem consigo mesma. À medida que João e Maria continuarem frequentando a igreja, eles irão assimilar apenas uma vaga alusão ao ensino bíblico que poderá trazer uma convicção de pecado e verdadeiro arrependimento. O que é ainda pior, os novos membros recebem uma visão psicologiada de si mesmo que deprecia essas verdades. Contudo, por pior que seja a situação, o problema não termina aí. A maior parte dos que frequentam as igrejas ao gosto do freguês professam ser cristãos. No entanto, eles são atraídos a essas igrejas pelas mesmas coisas que atraíram os não crentes e continuam sendo alimentados pela mesma dieta bíblica anêmica inicialmente elaborada para não cristãos. Na melhor das hipóteses, eles recebem leite aguado. Na pior das hipóteses, alimento contaminado com falatórios inúteis e profanos e as contradições do seu saber, como falsamente lhe chamam, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 6, verso 20. Bom, certamente uma igreja pode crescer numericamente seguindo esses modos, mas espiritualmente não. Além do mais, não há oportunidade para os crentes crescerem na fé e se tornarem maduros em tal ambiente. Tentando defender a igreja ao gosto do freguês, alguns irmãos têm argumentado que os cultos durante a semana são preparados para discipulado e para o estudo profundo das Escrituras. Se esse é o caso, trata-se de uma rara exceção e não de uma regra. Como já notamos, a maioria dessas igrejas, no uso do seu tempo, energia, finanças, tem como alvo os desigrejados. Consequentemente, semana após semana, o total da congregação recebe uma mensagem diluída e requentada. Então, na quarta-feira, quando a congregação usualmente se reduz a um quarto ou a um terço do tamanho normal, será que esse pequeno grupo recebe alimentação sólida da palavra de Deus, ensino expositivo e uma ênfase na sã doutrina? Dificilmente. Sabe, nunca encontramos uma igreja ao gosto do freguês onde isso acontecesse. As refeições espirituais oferecidas nos cultos durante a semana geralmente são reuniões de grupo e aulas visando o discernimento dos dons espirituais ou o estudo de um best-seller, o psicocristão, ao invés do estudo da Bíblia. Talvez o aspecto mais negativo dessas igrejas seja a tentativa de impressionar os desigrejados. Ao mencionar especialistas considerados como autoridades em resolver todos os problemas mentais, emocionais e comportamentais das pessoas, psicólogos, psicanalistas e não pastores. Nada na história da igreja tem diminuído tanto a verdade da suficiência da palavra de Deus no tocante, como está lá em 2 Pedro, no verso 1 e 3, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Sabe, como a introdução da pseudociência, da psicoterapia no meio cristão. Sabe, os seus milhares de conceitos e centenas de metodologias não são comprovados, são contraditórios e não científicos. Totalmente não bíblicos, como já documentamos aqui em algumas mensagens. Sabe, na William Crick, Rybels não somente ensina princípios psicológicos, mas frequentemente usa esses mesmos princípios como guias interpretativos para a exegese das escrituras. Sabe, o rei Davi, ele teve uma crise de identidade. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a fazer análise e Pedro teve problemas em estabelecer seus limites. O ponto crítico é que princípios psicológicos são constantemente adicionados e ensinados por Rebels. Sabe, olhando para a igreja, William Crick, o pastor Rebels, trouxe uma mensagem que começou com as escrituras e se referencia aos problemas que surgem quando as pessoas mentem. Contudo, ele se apoiou no psiquiatra Scott Vick, o autor de The Road Less Traveled. Quanto às consequências desastrosas da mentira, ele disse que Deus quer que nos tornemos como ele mesmo ou ela mesma. A Sadly Beckett Community Church está igualmente envolvida com a psicoterapia. Apesar de se dizer cristocêntrica e não centrada na psicologia, essa igreja tem um dos maiores números de centros alcoólicos anônimos e ela patrocina mais de uma dúzia de grupos de ajuda como filhos adultos codependentes de viciados em drogas. Mulheres conviciadas, casadas com homens compulsivos sexuais ou com desordens de alimentação. E daí por diante, cada grupo é normalmente liderado por alguém em recuperação. E os autores dos livros usados incluem psicólogos e psiquiatras. Apesar de negar o uso da popular psicologia, muito dela permeia o trabalho de Rick Warren, incluindo seu best-seller A Vida com Propósito, que já rendeu 7 milhões de dólares. Em sua maior parte, o livro fala de sua satisfação pessoal, promove a celebração da recuperação, está cheio de psicoconferências, tais como Sansão era dependente. A mensagem principal vinda das igrejas psicologicamente motivadas da William Creek e da Cedar Black é de que a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo são insuficientes para livrar uma pessoa de um pecado habitual e para transformá-la em alguém cuja vida seja cheia do fruto e agradável a Deus. Entretanto, o que essas igrejas dizem e fazem tem sido exportado para centenas de igrejas no mundo. Grande parte da igreja evangélica desenvolveu uma mentalidade de viagem de recreio em um cruzeiro cheio de atrações. Mas isso vai resultar num Titanic espiritual. Os pastores de igrejas ao gosto do freguês e aqueles que estão desejando viajar ao lado deles precisam cair de joelhos e ler as palavras de Jesus aos membros da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, verso 14, 21. E eles eram ricos e abastados. No entanto, deixaram de reconhecer que os olhos de Deus eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus, fora da porta dessas igrejas, onde o colocaram despercebidamente, oferece seu conselho, a verdade da sua palavra, o único meio que pode fazer que suas vidas sejam vividas conforme a sua vontade. Não pode existir nada melhor aqui na terra e na eternidade do que a poderosa e verdadeira palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Os nossos encontros de graça e paz acontecem aqui na rua Fortaleza 208, bairro Rio Comprido, em Jacareí, aqui em São Paulo. Os nossos encontros de graça e paz são aos domingos, das 18 às 20 horas. Você e a sua família são convidados especiais. Que Deus te abençoe. Amém.